O Salmo 21 é uma bela expressão de louvor e gratidão a Deus por sua proteção, sua bondade e suas bênçãos derramadas sobre o rei. Ele é atribuído a Davi e pode ser entendido como uma continuação ou um complemento do Salmo 20, onde o povo pede a Deus que conceda vitória ao rei. No Salmo 21, o povo, junto com o rei, celebra a resposta divina a essas orações, reconhecendo que a vitória vem do Senhor e que Ele é a fonte de todo poder e autoridade. O Salmo começa com uma declaração de alegria e exultação pelo rei que se regozija na força do Senhor. No verso 1, lemos: "O rei se alegra na tua força, Senhor, e na tua salvação grandemente se regozija." Aqui, o salmista enfatiza que a força do rei não vem dele mesmo, mas de Deus. O rei não se regozija em sua própria habilidade ou poder, mas na força que o Senhor lhe concede. Isso nos lembra que, em nossa própria vida, todas as vitórias e conquistas devem ser atribuídas a Deus, pois é Ele quem nos capacita e nos fortalece. No verso 2, o salmista continua: "Concedeste-lhe o desejo do seu coração e não lhe negaste a súplica dos seus lábios." Essa linha sugere que Deus não apenas atende às orações, mas também concede os desejos do coração que estão alinhados com a sua vontade. Isso ecoa a promessa encontrada em Salmos 37, verso 4, onde está escrito: "Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração." No contexto histórico, vemos que os reis de Israel, especialmente Davi, frequentemente buscavam a direção e a aprovação de Deus antes de entrar em batalhas ou tomar decisões importantes. A confiança do rei em Deus resultava em bênçãos tangíveis, como vitória na guerra e paz no reino. O verso 3 do Salmo 21 descreve a resposta generosa de Deus às orações do rei: "Pois vais ao seu encontro com bênçãos de bondade, pões na sua cabeça uma coroa de ouro fino." Este verso simboliza a aprovação e o favor divino. A coroa de ouro fino representa a honra e a autoridade que Deus confere ao rei. Historicamente, a coroa é um símbolo de soberania e poder. Em tempos antigos, a unção de reis era um ato significativo, onde o óleo derramado sobre a cabeça simbolizava a consagração divina, e a coroa era o selo visível dessa autoridade. Aqui, vemos que Deus não apenas abençoa o rei, mas também o coroa com glória e honra, refletindo a ideia de que toda autoridade e poder vem de Deus, conforme exposto em Romanos capítulo 13, verso 1. "Não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas." O verso 4 destaca a bênção da longevidade: "Vida lhe pediste, e ele te deu, mesmo longura de dias para sempre e eternamente." Esse verso pode ser entendido como uma promessa de vida longa e próspera para o rei, mas também aponta para a esperança messiânica de um reino eterno. No Novo Testamento, essa ideia é expandida em Cristo, o Rei Eterno, cuja ressurreição garante vida eterna para todos os que creem. A ressurreição de Jesus e sua ascensão ao trono celestial cumprem essa promessa de maneira suprema, garantindo que o seu reinado não terá fim, conforme mencionado em Apocalipse capítulo 11, verso 15. "E o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve grandes vozes no céu que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre." Nos versos 5 e 6, o salmista continua a descrever as bênçãos de Deus sobre o rei: "Grande é a sua glória pela tua salvação. Glória e majestade puseste sobre ele, pois o abençoaste para sempre. Tu o encheste de alegria com a tua presença." Aqui, vemos uma referência clara à glória e à majestade que Deus concede ao rei. A salvação de Deus traz não apenas livramento, mas também honra e exaltação. A menção à alegria com a tua presença sugere que a maior bênção que o rei pode experimentar é estar na presença de Deus. A presença divina é fonte de alegria incomparável, como refletido em Salmos 16, verso 11. "Far-me-ás ver a vereda da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. A tua mão direita há delícias perpetuamente." O verso 7 é uma declaração de confiança: "Porque o rei confia no Senhor, e pela misericórdia do Altíssimo nunca vacilará." A confiança do rei em Deus é a base de sua estabilidade. A palavra misericórdia, aqui traduzida do hebraico chesed, implica uma lealdade amorosa e fiel de Deus para com o seu povo. Esta confiança na misericórdia de Deus assegura que o rei permanecerá firme e inabalável, independente das circunstâncias. Esse tema de confiança inabalável em Deus é repetido em toda a Escritura, especialmente em Provérbios, capítulo 3, versos 5 e 6. "Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Nos versos seguintes, do 8 ao 12, o tom do salmo muda, enfatizando a justiça de Deus contra os inimigos do rei. A tua mão alcançará todos os teus inimigos, a tua destra alcançará aqueles que te odeiam. Tu os farás como um forno aceso quando te manifestares. O Senhor os devorará na sua ira e o fogo os consumirá. Seu fruto destruirás da terra e a sua descendência dentre os filhos dos homens. Porque intentaram o mal contra ti, maquinaram o ardil, mas não prevalecerão. Portanto, tu os porás em fuga. Com tuas flechas, mirarás o rosto deles. Esses versos retratam a ação de Deus em proteger e vingar o rei contra aqueles que tramam o mal contra ele. A imagem de um forno aceso e do fogo que consome os inimigos simboliza o julgamento divino, que é inevitável e inescapável. A justiça de Deus é apresentada aqui como um fogo consumidor, algo que é corroborado em Hebreus capítulo 12, verso 29, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. A destruição dos inimigos é completa, não deixando nem fruto nem descendência. Esse conceito de justiça retributiva era comum no antigo Israel, onde a retribuição divina era vista como uma forma de Deus manter a ordem e a justiça no mundo. A confiança do salmista na proteção e justiça de Deus é uma confiança na própria natureza divina, que é justa e reta. No Novo Testamento, vemos uma transformação desse conceito, onde Jesus ensina a amar os inimigos e a orar por aqueles que nos perseguem, conforme registrado em Mateus, capítulo 5, versos 43 a 48. No entanto, a justiça de Deus ainda permanece como um tema central, sendo que no final dos tempos, conforme Apocalipse capítulo 20, verso 11 a 15, Deus julgará todos de acordo com suas obras. O salmo termina com um chamado para que Deus seja exaltado. Exalta-te, Senhor, na tua força. Então cantaremos e louvaremos o teu poder. Este verso final é um convite à adoração. Reconhecendo que todas as vitórias e bênçãos vêm de Deus, o povo se compromete a exaltar o Senhor e a louvar seu poder. A adoração é a resposta apropriada ao reconhecimento da grandeza de Deus. Esta exortação à exaltação divina se alinha com o tema encontrado em toda a Bíblia, onde a adoração é o objetivo final da criação. Em Apocalipse capítulo 4, verso 11, lemos: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Em um contexto mais amplo, o Salmo 21 reflete a relação entre Deus e o rei de Israel, onde o rei é visto como representante divino na terra. A ideia de que o rei reina pela graça e bênção de Deus é fundamental para a teologia do Antigo Testamento. Os salmos, como poesia e oração, servem para expressar as emoções e experiências de Israel em relação a Deus. Eles são cânticos de louvor, súplica, agradecimento e reflexão, e são usados tanto no culto público quanto na devoção privada. Na época de Davi, o uso dos salmos no culto estava profundamente enraizado na vida religiosa de Israel. Os salmos eram cantados em diversas ocasiões, como celebrações de vitórias, coroações, festas religiosas e até mesmo em momentos de luto e arrependimento. A estrutura poética dos salmos, com seus paralelismos e ritmos, facilita a memorização e o cântico comunitário. Esses cânticos expressavam a fé e a esperança do povo de Israel em um Deus que é justo, misericordioso e presente em suas vidas diárias. Salmo 21, com seu louvor pela vitória e proteção divina, pode ter sido cantado após uma batalha ou em uma celebração de coroação, quando o povo e o rei reconheciam publicamente que sua segurança e prosperidade vinham de Deus. Esta prática de atribuir vitórias a Deus é comum em várias partes da Bíblia, como em Êxodo capítulo 15, onde Moisés e os filhos de Israel cantam ao Senhor após a travessia do Mar Vermelho. Aplicando o Salmo 21 aos dias de hoje, podemos ver nele um chamado à gratidão e confiança em Deus em todas as situações. Assim como o rei Davi, somos convidados a reconhecer que todas as bênçãos em nossa vida vêm de Deus e que é Ele quem nos sustenta em todas as nossas batalhas, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais. Em última análise, o Salmo nos leva a adorar a Deus por sua bondade, justiça e poder, lembrando-nos de que, em todas as coisas, devemos exaltar o nome do Senhor, pois é por Ele que vivemos, nos movemos e existimos, conforme Atos capítulo 17, verso 28. Esta meditação sobre o Salmo 21 nos desafia a viver uma vida de contínua dependência de Deus, reconhecendo sua soberania em nossas vidas e confiando na sua justiça em todas as circunstâncias. Que possamos sempre nos alegrar na força do Senhor e confiar na sua misericórdia, sabendo que, assim como fez com Davi, ele também nos coroará com glória e alegria em sua presença.